decisão dos órgãos colegiais do poder local e, portanto, reafirmamos a nossa posição relativamente ao conteúdo e à matéria que já foi objeto de discussão larga, avançada, foi objeto de audições a várias entidades e sobre as quais nós tivemos oportunidade de nos pronunciar. Aliás, aquilo que o grupo parlamentar do PSD aqui tenta fazer à boleia do veto presidencial é repristinar as suas próprias propostas que apresentou em sede especialidade para objetar a que a persecução dos fins de autonomia do poder local pudessem continuar neste país. Na verdade, nós temos sobre esta matéria uma posição muito firme e muito assertiva relativamente aos nossos propósitos. E aquilo que nós pretendemos defender é a autonomia do equilíbrio financeiro dos municípios, mas que isso não possa onerar as populações, onerar aqueles que são contribuintes líquidos de cada município e defender assim a posição dos autarcas que defendem ao mesmo tempo os municípios e defendem as populações desses municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PAN é favorável a que se ponha fim a certas exigências excessivas que condicionam a autonomia dos municípios e limitam o seu desenvolvimento no âmbito do PAEL. Para nós, se o município deu provas de ter corrigido más práticas financeiras e de ter seguido o caminho da sustentabilidade financeira, não deve ser penalizado, porque tal penalização, seguindo a receita típica dos tempos da Troika, é injustificada, desproporcional e deve ser revista. Neste ponto, não podíamos estar mais de acordo com o Partido Socialista e, de resto, tivemos uma iniciativa que ia também neste sentido e que, aliás, ia até mais longe e procurava impedir que estas limitações, quando necessárias, não pusessem em causa áreas estruturantes das políticas públicas. O que não acompanhamos e que ditou o nosso voto contra este decreto que hoje aqui reapreciamos é a carta de alforria e o branqueamento de crimes de infrações de autarcas que o PS aprovou à boleia desta justa iniciativa. Esta carta de alforria não estava na iniciativa do PAN. Aliás, era a par da salvaguarda de certas áreas estruturantes, um dos pontos diferenciadores das duas iniciativas. Contudo, foi chumbada, com a abstenção do PS e o voto contra do PSD. Esta alteração que o PS aqui propôs, ao trazer um perdão à má gestão e lesão do interesse público, segue o caminho errado e dá um sinal errado do Parlamento face à sociedade civil. Desta forma, e face a tais preocupações, não poderíamos deixar de felicitar o Sr. Presidente da República por este veto. Sublinhando, contudo, que, contrariamente ao que se afirma no veto, entendemos que este diploma não é negativo por existirem autárquicas em momento próximo da sua aprovação, mas sim pelo branqueamento da má gestão dos dinheiros públicos que ela faz. Neste debate, manteremos o nosso voto contra este decreto e apresentamos duas propostas muito simples, que coerentemente retoma as propostas que aqui fizemos há apenas alguns meses. A primeira visa permitir ao Parlamento corrigir o erro que cometeu na sessão legislativa passada e eliminar a carta de alforria que se queria dar aos autarcas. A segunda visa valorizar os direitos dos contribuintes, que não devem ser penalizados pela má gestão dos seus autarcas, pelo que propomos, sem comprometer uma gestão orçamental responsável, se afaste o modelo de aplicação semiautomática da taxa máxima de IMI, que consta do decreto que hoje discutimos, e que se assegure a previsão de um modelo que dê primazia à adoção de medidas alternativas, de aumento de receita ou diminuição de despesa, que assegurem a obtenção de resultados equivalentes aos que seriam obtidos por via da aplicação da taxa máxima de IMI e que esses resultados não se façam por conta da redução de despesa nas áreas da educação, da saúde, da habitação, da proteção social, da proteção animal e do ambiente. Estas propostas valorizam a boa gestão dos dinheiros públicos e seguem o caminho da credibilização do Parlamento face à sociedade civil, pelo que esperamos que nos acompanhem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, por muito que queiram aqui querer falar da Troika, a verdade é esta. No dia 26 de julho, a notícia que passou à noite e durante o dia foi assim. Autarcas do Cartacho livram-se de incumprimento do Pael. Foi esta a imagem que demos ao país desta Assembleia da República. Vocês podem vir com o que quiserem, da Troika, das restrições, do autarcas que incumpriram foram salvos por um perdão parlamentar. Essa é a verdade da imagem que o Parlamento deu. Porque autarcas socialistas e comunistas estavam envolvidos em processos de incumprimento. E não, Sr. Deputado, não está em causa apenas subir o IMI, não está em causa apenas o IMI subida para a taxa máxima. Por exemplo, no cartaz está em causa uma despesa de pessoal que era de 5 milhões e passou para 7 milhões. E nós estamos a passar uma luva por cima disso. Podemos dizer o que quisermos, mas é a imagem que damos lá fora de que podem os autarcas incumprir quando 300 outros tinham que cumprir. É de que há uns que podem ter uma carta branca e outros que não têm que ter uma carta branca. Junta-se a isto a insensatez de o querermos fazer ou de termos querido fazer às portas de umas eleições autárquicas e ter que ser o Presidente da República a avisar o Parlamento para a vergonha que seria às portas de umas eleições estar a dar a uns uma carta branca e a fechar a outros a porta. Estamos a levar uma lição de meninos por culpa vossa aqui no Parlamento, quando todos avisámos que isto ia a caminho do precipício e era uma vergonha para este Parlamento.
Obrigado.
Vou terminar,
Sr.
Presidente, dizendo que se estamos aqui hoje, esperemos que haja bom senso.
Também
e mandemos para trás
para
uma lei
tempos.
Que nos envergonha a todos como políticos.
De forma
muito obrigado.
Tão forte. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PPE, por favor.
Muito, muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É curioso que já aqui hoje falamos de desprestígio do Parlamento e este veto que ora reapreciamos, do meu ponto de vista, foi um dos grandes momentos de desprestígio do Parlamento, porque foi aquele que tentou fazer uma amnistia à socapa de alguns autarcas. Portanto, em boa hora este diploma foi vetado e em boa hora o Presidente da República chamou a atenção para vários problemas. Designadamente para o problema de ele ter sido submetido depois da convocação de eleições e da não aplicação a sanções de um número concreto de autarquias. Concordando com estas objeções do Sr. Presidente da República, eu acho que as nossas objeções ao diploma são bastante mais profundas. Elas não são apenas de tempo e de momento, porque eu acho que ele não faz sentido nos moldes em que está em nenhum momento, mesmo que não haja eleições, e vamos ser francos, isto não era apenas sanções a autarquias. Nós estávamos aqui a discutir sobretudo sanções autarcas e não vale a pena fingir que esta era uma lei com caras e com nomes, e todos sabemos isso, e curiosamente, politicamente orientados. E gostava também de dizer aqui uma coisa, porque já falei muito do espírito da Troika. Oh, senhoras e senhores deputados, as dívidas são para pagar e os compromissos são para cumprir. Estes são princípios de qualquer pessoa decente e de bem. Não tem nada a ver com Troika. E dizer, faz-se dívidas, e quem vier atrás que pague. E não há problema nenhum em enganar as pessoas e assinar compromissos e dizer e cumprir a lei. E dizer, não há consequências nenhumas para quem não cumpre, porque depois o Parlamento faz uma amnistia à socapa, com toda a franqueza, nós podemos dizer, invocar a Troika para o que quisermos, mas não é preciso cá vir a Troika, ainda bem que ela já foi há muito, não graças aos senhores, mas graças a estas bancadas aqui, ainda bem que a Troika já foi há muito. Isto não tem nada a ver com a Troika, tem a ver com bom senso e com aquilo que as coisas são. E, portanto, se estivermos a falar apenas em substituir o aumento obrigatório de IMI por outras formas de aumentar a receita ou até mesmo diminuir a despesa, e já lá irei, obviamente temos abertura para a discussão. Agora, para amnistias à socapa não teremos. E terminava dizendo ao PAN, porque eu acho que apresenta uma proposta neste sentido e eu gostava de entender melhor, primeiro porque tecnicamente diz obter a receita diminuindo a despesa, não se pode obter mais receita diminuindo a despesa, pode-se obter o mesmo objetivo de equilíbrio e, portanto, acho que nesse sentido ela deve ser corrigida. E depois, porque eu acho que ela é formulada de uma maneira tão completamente lata que não deixa praticamente nada de fora. A única coisa que eu vejo lá de fora, com toda a franqueza, do que as autarquias costumam fazer é manutenção de espaços verdes e cemitérios. E eu acho que nem isso queriam deixar de fora da redução de despesa, porque não é sequer congruente com o resto que estão a propor. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do grupo parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, já discutimos este tema aqui sobre as alterações ao PAEL e eu queria começar nesta discussão por dirigir ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, porque desde o tempo que me deu esta discussão já tinha tido tempo para ir estudar e para saber como que o PAEL do município de Évora não é da responsabilidade da CDU, mas sim da responsabilidade do PS. E já tinha tido tempo também para ir conhecer que o processo está arquivado desde 2019, estamos em 2021, 2019. Portanto... O PCP e a CDU não está nessa fotografia 2019. Que o senhor quer aqui colocar. Senhor Presidente, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não deixa de ser curioso que os partidos responsáveis pelo PAEL, em particular o PSD e o CDS, fazem esta discussão no abstrato e fazem esta discussão sem aqui referir quais é que são as consequências deste programa no concreto, que foi um programa que foi um verdadeiro pacto de agressão para os municípios e para as populações. Foi um programa que continha aumento de impostos, de taxas e tarifas para as populações, aumento de preços associados ao abastecimento de água, saneamento e resíduos para as populações, limitação da atividade dos municípios no que diz respeito à prestação de serviços públicos, no que diz respeito, em particular, ao apoio ao movimento associativo, às coletividades. Isto sim são as consequências do PAEL e foi exatamente por estas consequências que o PCP sempre esteve contra este programa, sempre se opôs e continuamos a estar contra sob qualquer consequência que penalize as populações. E é isto que PSD e CDS não admitem, porque para o PSD e para o CDS aquilo que era bom e aquilo que era positivo e o que pretendiam efetivamente era continuar a penalizar as populações. Nós consideramos que se houve possibilidade de encontrar soluções que desoneravam as populações, que não aumentavam preços, que não aumentavam impostos, nós acompanhamos nesse sentido. O PSD e o CDS não referem também que impôs este programa aos municípios com estas consequências para as populações, ao mesmo tempo que cortou salários, ao mesmo tempo que cortou pensões, ao mesmo tempo que cortou prestações sociais. Portanto, estes são aspectos que revelam bem aquilo que eram as opções do governo do PSD e do CDS. E continuar por dizer o seguinte: só por ignorância, má fé, manipulação, se pode invocar Évora como município destinatário desta lei. O PAEL de Évora foi subscrito em 2013 pelo PS, quando a sua presença na autarquia. E foi a gestão da CDU, ouçam bem, foi na gestão da CDU que foi possível recuperar financeiramente o município, que ficou reconhecido em 2019 com a liquidação deste programa e o arquivamento por decisão da Procuradora-Geral do Tribunal de Contas, delegados e cumprimentos. Portanto, está claro relativamente a esta matéria. Senhor Presidente, para terminar, dizer o seguinte... O Sr. Presidente da República, na mensagem que dirigiu à Assembleia, não invocou nenhum aspecto concreto relativo ao conteúdo do decreto. Justificou o veto com uma questão de oportunidade, entretanto já ultrapassada. Por isso, da parte do PCP, consideramos que a solução mais adequada é a confirmação deste decreto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Maria Cardoso, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, mesmo correndo o risco de repetir argumentos que já foram induzidos há relativamente pouco tempo, há poucos meses atrás, eu começo por dizer o que sempre dissemos. Ou seja, a contrariedade do Bloco de Esquerda ao programa de apoio à economia local é estrutural. Tem a ver com os fundamentos que o sustentam, com os constrangimentos que resultam da sua aplicação e com a intromissão no exercício do poder local. O PAEL foi criado em 2012, é mais uma das malogradas heranças da Troika, de responsabilidade PSD-CDS, é sempre bom lembrar, mas que, é verdade, o PS teima em não revogar. O PAEL exigiu aos municípios um conjunto de condicionalismos que funcionaram como garrotes financeiros que reverteram em desfavor, melhor dizendo, das populações. Tendo